Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mucchiucci, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
La ores e gracias rendamos a Dios, Padre verdadero, omnipotente, el uno, el vencedor, el honrado, el poderoso, criador de la noche y del día.
Bem-vindos ao Merienda!
E Entendendo Pedidos, mais um programa sobre a Idade Média.
E é por isso que começamos com o fragmento do...
Auto de los Reyes Magos.
Primeiro alto, uma obra teatral de cunho religioso, composta em língua castelhana.
E que neste fragmento é interpretada pelo grupo Teatro de la Abadía, com coprodução do grupo Naudamores.
E a música de fundo que nos acompanha é a cantiga de número 1.
Desoje mais.
Do volume
Cantiga de Santa Maria.
E como foram várias as perguntas,
e agradecemos a participação de todos,
vamos dedicar este programa a respostas e curiosidades tanto culturais quanto linguísticas da Idade Média na Península Ibérica.
Vamos lá então, Ed?
Vamos então falar de muita coisa interessante sobre esse período, a começar pelo uso dos leques.
É verdade, né? Afinal de contas, para que serviam? Para espantar o calor? Que nada!
Serviam mesmo era para espantar o mau cheiro que exalava as pessoas que quase nunca tomavam banho.
Realmente a higiene não era o forte na Idade Média, né? Alguns estudiosos dizem, inclusive, que as pessoas tomavam, se é que tomavam, cerca de 2 banhos por ano.
E um deles ocorria em maio, por isso até hoje é considerado o mês das noivas, porque os casamentos costumavam ocorrer nessa época, quando as pessoas tomavam banho e não precisavam gastar muito com flores para disfarçar o mau cheiro.
É também nessa época que surge o buquê de noiva, cuja função também era a de espantar o mau cheiro.
Por esta razão, não é de se estranhar que a peste bubônica tenha assolado a Europa durante o século XIV. Por mais esquisito ou engraçado que possa parecer, os cronistas daquela época diziam que esta doença surgiu porque o ar tinha ficado pesado e cheio de maus espíritos.
E foi por isso que as igrejas passaram a badalar os sinos diariamente a fim de espantá-los. E quando as pessoas espirravam, se dizia Jesus, para que Jesus as protegesse e pudesse espantar o mau espírito que saía através do espirro. Os espanhóis acreditavam que desta forma evitariam qualquer tipo de contaminação.
O costume continua, ainda que muitos não saibam efetivamente a origem deste costume, mas até hoje, quando uma pessoa espirra, em espanhol, em especial na Espanha, se costuma dizer
Jesus! Vamos escutar então uma música para refletir sobre essas curiosidades, Ed?
Vamos!
El Canto de la Sibila, dirigida por Adrián Rodríguez van der Spoel.
Thank you.
Seguimos com o programa Merenda Especial acerca da Idade Média.
E a propósito, vamos falar um pouco sobre os hábitos alimentares.
Uma das técnicas para conservar os alimentos, como falamos num programa anterior sobre a Idade Média, né, Ed? Era o uso das especiarias. Mas elas não eram abundantes e eram muito caras.
Por esta razão, poucas pessoas tinham acesso a elas. E por esta razão, era comum o consumo de alimentos contaminados.
Outra curiosidade é de que quando tinham grãos, as pessoas costumavam usá-los de uma só vez para fazer invariavelmente pão.
Ou seja, a fim de economizar esforços, faziam o pão que iriam consumir e o guardavam por semanas.
Pois é, Ed, a gente agora costuma comprar o pão fresco na padaria diariamente, e quando deixamos de um dia para o outro, ou fazemos farinha de rosca, ou torramos, ou fazemos pudim de pão, né?
Quando não utilizamos para acender a churrasqueira. Bom, mas voltando à Idade Média, quando as reservas de trigo escasseavam, passavam a misturar o que restavam de trigo com os outros grãos, como o centeio.
Mas sempre usavam todo o grão que tinham para fazer os pães de uma só vez. Assim era comum que eles consumissem pão embolorado, porque eram armazenados de qualquer maneira.
Às vezes, inclusive em arcas com outros objetos, porque numa época em que havia escassez de alimento, era considerado um bem precioso.
Então, na arca com chave, né? Portanto, era um alimento com um alto índice de contaminação.
O consumo desses pães bolorados, com fungos e bactérias, chegava a produzir alucinações potencializadas pelo consumo de bebidas alcoólicas.
Você já imaginou, Ed, comer esses pães nada católicos com vinho ou cerveja?
Eu prefiro passar, quero a minha parte em dinheiro, por favor, produção.
Conforme descrição de alguns cronistas, as alucinações pareciam as de narcóticos, ou seja, nada católicos, né?
Aliás, essa expressão algo ser ou não católico também é medieval, e a origem não é das mais virtuosas.
Pois é, de alguns estudiosos dizem que a origem dessa expressão nada católico remonta à Inquisição. Os torturadores, quando não conseguiam as confissões que queriam dos torturados, diziam que eles não estavam muito católicos e necessitavam um pouquinho mais de palos.
Mas outros estudiosos dizem que o uso se refere a quando as pessoas estavam bem de saúde, ou seja, carregavam maus espíritos no corpo, por isso estavam muito católicas.
Ou seja, que não carregavam maus espíritos no corpo, né? E elas estavam muito católicas por isso, né? Mas seja qual for a origem, uma coisa é certa, muitas pessoas morriam ou vítimas da Inquisição ou da contaminação alimentar.
E quando o morto aparecia nas ruas, em estranhas circunstâncias, e ninguém conhecesse todos os moradores, tinham que pegar uma multa. Por esta razão, as pessoas, quando viam um cadáver, tratavam de desaparecer com ele.
Daí surge a expressão em espanhol, cargar con el muerto, usada até hoje, que significa pagar ou cuidar de algo que não é da sua responsabilidade.
Quantas histórias, não?
Que tal uma canção agora, então?
Com certeza, é pra já.
Tempus estis iocundum, Codex Buramus 179, um dos poemas de Carmina Burana, composto entre o século XI e o século XII.
Et rosar, osarum quam sepe video. Oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali locus ardeo, novus novus amores cupereo.
Mea me confortat promissio, mea me deportat negatio. Oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali locus ardeo, novus novus amores cupereo.
Virginitas, mea medet rudit simplicitas.
Oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores cupereo.
Sile Filomena pro tempore, surge cantilena de pectore. Totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores cupereo.
Tempore brumali vir patiens, animo vernali lassi viens. Oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores.
Gaudio, veni, veni pulcra, iam pereo. Oh, oh, totus floreo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores cupereo. Novus novus amores cupereo.
Vamos a merendar algo mais de língua espanhola medieval, Eddie?
Ah, eu sei que há muitas curiosidades divertidas e interessantes. Vamos lá, então.
Uma expressão muito popular em espanhol para dizer que uma coisa está muito cara é cuesta un ojo de la cara. Também se usa em português, não é verdade? Custa um olho da cara, né? Ela vem de um episódio no qual o conquistador Diego de Almagro perdeu um olho na batalha, mas conquistou fama e dinheiro.
Ah, tem a história do arroba também, né?
Pois é, pouca gente sabe que é um resgate de um uso medieval, né, Ed?
Sim, é a abreviação que os copistas faziam para a preposição ad, em latim, que significava em direção a.
Imagina a quantidade de texto que tinham que copiar, né? Se hoje abreviam no celular, naquela época, também abreviavam.
Devemos agradecer a esses anônimos profissionais, os copistas, que passavam muitas noites em claro e cujo trabalho foi essencial para que tivéssemos acesso a todo o saber antigo.
A propósito, Ed, a origem dessa expressão noite em claro também é medieval. Em espanhol corresponde a pasar la noche en blanco ou pasar la noche en vela.
Pois é, e essas expressões surgem do costume dos escudeiros, que aspiravam ser cavaleiros, ter que passar a noite anterior à sua consagração, vestidos de branco, cor da pureza, e velando, muitas vezes, à luz de vela, suas armas.
Muitas histórias de expressões que surgem por causa dos cavaleiros andantes e conquistadores, não é mesmo?
Sim, bastantes histórias e boas, curiosas e bem divertidas.
Divertidas, né? Por esta razão, vamos agora escutar um reggaeton bem curioso? Os compositores trabalharam bem esse sentido. Eles brincam com a palavra colonizar, como se a sua origem fosse advinda do descobridor das Américas, Cristóbal Colón. De Colón?
De Colonizo.
Interpretada por Beauty Brand.
No, I'm not. no hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Soy Cristóbal Colón. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Vaya atracón de curry está por venir. ¿Estás seguro de que la India es por aquí? ¿Qué? Desconfías de mí, te coloniza, que ya lo sé, pesado que me coloniza. A las 7 llegué a aquella playa y salí de ese barco que olía a cuadra. Estaban las indias y la cosa cambiaba. Los indios me esperaban, el Cristóbal llegaba.
¿A quién llamas indio?
Calla, indio, o te colonizo.
Ya, pero es que aquí no hay ningún indio.
Tú te callas, que tú eres indio y esclavo y cristiano.
¡Sí! No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo.
Soy Eric el Rojo y que lo de llegar a América ya lo hicimos los vikingos hace unos años atrás. Concretamente 510 años antes que vosotros. Así que nada, escucha esto, flipado.
No te mola la birra, te barbarizo. No manejas la esa, te barbarizo. No eres pelirrojo, ponte tiño, ponte tiño, ponte tiño. No te mola la birra, te barbarizo. No manejas la esa.
Curioso e divertido esse reggaeton.
Muito divertido. E vamos chegando ao final de mais um Merienda.
Mas antes, vamos agradecer a participação dos ouvintes que mandaram dúvidas, sugestões, críticas construtivas para este programa.
Oi, em especial, vamos agradecer a Ieda, a Marta, a Creuza e a Elisa, né?
Vamos às recomendações agora?
Alguns filmes, vamos lá?
Não podia faltar o clássico.
El Cid.
Com
Charles Heston e Sophia Loren, é de 1961, clássico do cinema. E a comédia de Monty Python, de 1975, Os Cavaleiros da Mesa Quadrada, extremamente divertido.
Vamos à boa leitura?
Lazarillo de Tormes.
Há uma excelente edição bilíngue, português e espanhol.
E também uma adaptação ao cinema completíssima no YouTube. Essa adaptação é de 1959.
Uma excelente série espanhola é
Ministério del Tiempo. O argumento dessa série é o de que um judeu medieval inventou uma fórmula para criar portas a partir das quais se pode viajar pelo tempo. Ele as documenta em um livro e a partir daí, né, até a modernidade, as pessoas viajam pelo tempo.
A partir dessa invenção, então, a rainha da Castilha, Isabel, a Católica, cria um ministério secreto, o Ministério do Tempo, cujos agentes, funcionários públicos podem viajar através do tempo para resolver problemas históricos.
E é muito interessante porque a gente aprende muito de história espanhola a partir desta série, né? Além de ser uma diversão garantida, o espectador também pode vê-la completa na internet e conhecer também aí muitas músicas, né? E ficar familiarizado com a língua espanhola de diversas épocas.
Bom, então o que não faltou no programa de hoje foi dicas para você. A gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua participação e a sua companhia. deixando para você aqui as nossas redes sociais. Não esquece de passar por lá, deixar o seu like, críticas, sugestões e comentários através do arroba merienda. Agradecemos também hoje com os trabalhos técnicos de Otávio Fonseca.
Boas séries, filmes e leitura. E não esqueça de curtir e participar nas nossas redes sociais.
Até mais.
Até mais.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilti. Realização, Rádio Unicamp.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.